nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos à segunda hora de emissão deste domingo, com destaque para a 7ª edição do Braga em Risco, encontro de ilustração promovido pelo município de Braga com a curadoria do reconhecido escritor e ilustrador bracarense Pedro Serumenho, um evento que vai proporcionar ao longo das próximas duas semanas imensas atividades pensadas para crianças, famílias, adultos, sem deixar ninguém de fora, com exposições individuais e coletivas, mercados de arte, oficinas do risco e em escolas, workshops, apresentações livres e muito mais. Por falar em livros, vamos ainda estar agora nesta segunda hora à conversa com o Sr. Dr. Andel de Oliveira, uma reconhecida personalidade bracarense que no passado dia 8 de novembro apresentou ao público a sua segunda obra, Contos que me contaram. Vai ser então mais uma hora repleta de muita e boa conversa, por isso já sabe, o desafio é para que continue na nossa companhia até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 12ª edição da Festa do Sarrabulho, em Cocieiro, Vila Verde, e Braga em Risco, encontro de ilustração.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O encontro de ilustração Braga em Risco está de regresso à nossa cidade. A 7ª edição decorre entre os dias 18 e 30 deste mês e conta com um total de 81 atividades, na qual o poder das coletivas estará bastante presente com a mensagem de que se trata de um evento de todos e para todos. Esta 7ª edição é ainda mais descentralizada de sempre, estendendo-se pela primeira vez à Quinta Pedagógica de Braga e tem também um caráter inclusivo, contando com exposições e oficinas adaptadas para pessoas cegas ou com baixa visão. Também é solidária, já que parte do trabalho dos ilustradores reverte em prol das várias associações de defesa dos animais. Vão ser então duas semanas com atividades pensadas para as crianças, famílias, adultos, sem deixar ninguém de fora, com exposições individuais, coletivas, mercados de arte, oficinas do risco e em escolas, workshops, apresentações livres e muito mais, que nós vamos já ter a oportunidade de conhecer, e para isso temos aqui connosco, a fazer-nos companhia, a doutora Ana Ferreira, que é chefe do Gabinete da Presidência do município de Braga, que é o grande organizador desta iniciativa, e também estamos na presença do Pedro Serumenho, reconhecido ilustrador e também escritor bracarense, e que é o curador do Braga em Risco. Aos nossos dois convidados, muito obrigada pela presença, por estarem aqui connosco. Eu sugeria começar aqui pelo Pedro, que é o curador do evento. De facto, sabemos que foi desafiado este ano pelo município para criar um tema, associar um tema ao Braga em Risco deste ano. E o tema é mesmo o sonho. E sei que nos remete para os primeiros passos do Braga em Risco, não é assim?
Olá a todos. Antes de mais, sim, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no vosso programa a falar deste evento que já vai para a 7ª edição e tem crescido muito. E sobretudo tem-se consolidado nas últimas edições num caminho que começou num sonho. É um sonho, como todos os sonhos, inicialmente ainda volátil, ainda a procurar caminhos, ainda tudo muito ainda não só efêmero como ainda platónico até, mas havia esse desejo do município e partiu aí de um desafio.
Exatamente, há pouco queria também lançar esta pergunta em off, já falamos sobre isso, perceber de quem partiu este desafio, já percebi. Sim. Que foi então do município.
Sim, de forma natural, eu já há muitos anos que escrevo, ilustro e conto histórias. E trabalho sobretudo no imaginário infanto-juvenil. Por isso, um dia convidaram-me e desafiaram-me para abraçar esse imaginário infanto-juvenil em prol da cidade e fazer realmente um encontro que reunisse os maiores ilustradores nacionais e não só internacionais. E recordo-me que foi na altura a doutora Silvia Faria, chefe de divisão da cultura, e a doutora Lídia Dias, também vereadora na altura, reunimos e começamos a esboçar ideias e sonhos.
Muito bem.
E foi daí que se criou esta raiz para o Braga em Risco. Isso foi a primeira reunião, o primeiro desafio que eu acedi, e já lá vão 8 anos. Outro ponto de partida também muito interessante, isto já mais na parte funcional e orgânica do encontro em si, foi a criação de uma coletiva dentro do evento que se chama Braga 2222, e em que desafiávamos 22 ilustradores a ilustrarem em 22 por 22 centímetros.
Muito bem.
Vários temas da cidade. Começou com Braga, o património, os ditos e os dizeres, e a partir daí qual era a metodologia? Era, ok, vamos convidar 22 ilustradores e vamos ouvir esses 22 ilustradores, o que é que eles têm para oferecer à cidade de Braga. E então cada um ia dizendo, eu lancei um livro, eu agora tenho este workshop inovador, eu tenho esta ideia, eu até posso fazer uma residência com os alunos e as escolas. E a partir dessa coletiva foram nascendo então os ramos do Braga em Risco.
Muito bem. Doutora Ana, também agradecendo a presença mais uma vez na nossa emissão. De facto, passado 8 anos, hoje falamos de um evento que transforma Braga, ao longo destas 2 semanas, na capital do livro ilustrado, e que já é um evento muito consolidado, não é assim?
Muito bom dia, obrigada também pelo convite, cumprimentar aqui o Pedro Sermenho, que, como bem dissemos há pouco, desde a primeira edição que faz a curadoria artística, e também todo o sucesso também se deve aqui ao Pedro, por também aceitar este desafio do município e ir mantendo vivo e sempre com novas apostas. Isso também tem acontecido de ano para ano, e mais uma vez temos aqui mais um evento que tem como centro o livro, a ilustração, a literatura. Acabamos de realizar o nosso festival Utopia e começamos passado uma semana de 18 a 30 no nosso Braga em Risco, que já tem aqui um público muito fiel, que já tem um reconhecimento a nível nacional pelo grupo de ilustradores, quer nacionais, quer estrangeiros, que trazemos, e por todo este trabalho que nós fazemos de envolvimento da comunidade, porque aqui o grande mote também é o envolvimento da comunidade e chegarmos a todos, este evento ele ser acessível a todos, e é algo que o município vem trabalhando de acordo com a sua estratégia cultural, de incluir todos os públicos na nossa programação. E mais uma vez o Braga em Risco é exemplo disso, e pelo trabalho que foi fazendo e que vamos poder ver com certeza de 18 a 30 de novembro.
Muito bem. E este é um evento que também vai muito de encontro à própria estratégia cultural de Braga 2030, não é? Portanto, tem muito a ver com esta modernidade que pretendem para a cidade.
Sem porque
não é?
Ela, por um lado, tem aqui patente os nossos valores, a nossa identidade, a nossa história, mas com um toque contemporâneo. E também é isso que na nossa estratégia está preconizado. Nós nunca podemos esquecer o nosso passado para pensar o futuro e desenvolver o futuro. E aqui, mais uma vez, também isso está patente. E depois tendo sempre aqui como no centro o livro, não é? E desafiar a nossa comunidade a ler e depois até a ilustrar, não é? Porque vamos ter várias oficinas e temos sempre muito, que são sempre muito participadas, e portanto nós desafiamos por um lado as pessoas a lerem e por outro a serem criativas, a trabalharem as artes visuais, e tem sido isso também que um fator de sucesso quanto a mim também deste programa Braga em Risco.
Exatamente, e este programa que ao longo das últimas edições tem aqui números muito significativos e que demonstram o alcance do evento. Falámos aqui de centenas de oficinas oficinas, têm os números presentes, querem falar um bocadinho desse balanço.
O Pedro deve os ter que na Pedro, apresentação é? Pública e ele fez uma compilação.
Exatamente, e por isso mesmo é que eu queria passar este...
Não lhe quero roubar esse trabalho, porque de facto ele fê-lo e muito bem. Nós sabemos que nesta edição temos logo mais de 80 atividades em 15 dias.
Mas o balanço, e olhando para estas 7 edições, nós estamos a falar aqui de números que até impressionam.
Não, eu tinha essa curiosidade, obviamente.
E eu também achei que seria curioso lançar.
Em 7 edições, saber realmente a amplitude total e sobretudo da forma e o impacto que teve nestas cerca de 14 mil crianças, alunos, famílias, não é? Quer dizer, é algo impactante. Que
sem
não
dúvida,
há.
Sim.
Os números dizem isso. Concordando com a doutora Ana, eu acho que uma das especificidades, e nós na apresentação pública estávamos a falar disso, uma das especificidades deste encontro é realmente ser um encontro e não só um festival. É um encontro de pessoas que vêm a Braga e que Braga também tem a oferecer o seu património, a sua riqueza e o seu espírito para os inspirar, e por isso é que eles trabalham o tema de Braga. No que toca, e tem essa outra especificidade, que é o livro, o álbum ilustrado. Há muitos encontros que se focam na ilustração, mas eu fiz sempre questão na programação em associar a ilustração e dizer esta ilustração mora no livro. E então sempre houve muitas apresentações, eu creio que ao todo são mais de 50 apresentações de livros nestas 7 edições.
Sim,
este ano vamos ter 3 lançamentos oficiais, quer dizer, Braga em Risco também é um local onde se lançam coisas novas.
Muito bem.
Vamos ter o lançamento do Tempo das Cerejas, da Valéria do Campo, que é uma das cabeças de cartaz deste ano. Vamos ter o lançamento do Ninguém. O lançamento do Canto da Serra Mãe, que é o primeiro livro da Estefânia Sorreira, que é uma contadora de histórias fantástica, que se estreia como escritora,
ilustrado
pela Dina Sás. E o livro é sempre um elemento muito presente no Braga em Risco, desde o início que houve essa intenção.
E desde o início que tiveram sempre como grande objetivo trazer os grandes nomes da ilustração e do livro ilustrado, mas também dar palco a muitos jovens criadores, como há pouco a doutora Ana dizia. E o Pedro também já nos disse que muitos destes jovens que hoje já são consagrados já passaram por cá.
Sim,
no início, portanto, foi uma rampa, de certa forma, também de lançamento para novos artistas.
Sim,
ou pelo menos um palco, não é?
A ideia é ter sempre este cruzamento entre os artistas, não é, nacionais com internacionais, sobretudo promovendo os locais. E daí também a parceria que nós temos com o Instituto Politécnico do Cávado e do AVA, em que os seus alunos de ilustração, cinema e animação têm estado sempre presentes nas nossas últimas edições. Muito bem. E porque nós é importante promovermos o talento emergente, o talento que é criado aqui no nosso território, e daí também essa parceria que cada vez está mais potenciada, porque é importante que estes artistas que estudam cá possam criar valor no nosso território e permaneçam cá. Mas, como é natural, é muito importante também o contacto com outros artistas, claro, internacionais, até para trabalhos que possam vir a fazer, porque acontece muitas vezes que estão a desenvolver trabalhos alguns autores e precisam de um ilustrador, e às vezes surgem convites para ilustrar livros de pessoas que nem são de Braga. Portanto, há este cruzamento entre
isto
a nossa comunidade.
É um ponto de encontro, não é?
É um ponto de encontro para autores, para artistas da ilustração, e o Braga em Risco também tem aqui esse desafio de apoiar os artistas locais.
Muito bem. E este ano, falando da programação, destas 2 semanas de muitos eventos, mas aqui destaque, penso que um dos principais destaques, mas vamos já ter a oportunidade de falar dos outros, tem a ver com esta coletiva. Portanto, vamos ter cá cerca de 60 trabalhos de ilustradores nacionais e internacionais.
É.
Quais são os temas, o que é que nós vamos poder encontrar nesta coletiva?
Essa coletiva é um caso também interessante para falar de outra característica do Braga em Risco, que é a de se fundir com outros eventos, com outros momentos pelo país. Nomeadamente, o Braga em Risco já esteve presente em Serralves, já esteve no Fólio Ilustre em Óbidos, já esteve em vários lugares, em vários eventos, para partilhar e é para aprender também com esses outros encontros. E desta vez é a PIM, o Poder da Imaginação, que tem a curadoria da Mafalda Milhões, que viaja a Braga com a resposta a uma frase do Afonso Cruz, que é "Ai, se eu mandasse". Os ilustradores foram convidados a terminar essa frase. São mais de 40 ilustradores. E esse poder de imaginar une-se ao Braga 22, que é o Braga sonhada. Então decidimos, ainda hoje falei com a Mafalda Milhões sobre isso, a questão da montagem, do vinil e tudo mais, como é que se vai fundir. Vamos juntar o imaginar ao sonhar, e são 22 trabalhos da Braga sonhada, que este ano convidamos também a finalizar a frase: quando sonho com Braga, vejo, e cada um muito ilustra bem a sua visão sobre Braga. E vai ser uma sala na Galeria do Paço, a maior sala da Galeria do Paço, vai estar reservada para essa fusão dessas duas coletivas.
Facto, parece-me que será imperdível esta exposição, não é? Pela temática em si, já penso que já surge aqui uma curiosidade.
Pelo menos vai ser um momento único, a fusão das duas.
Mas temos outros. Este ano temos a nossa Quinta Pedagógica, que também se associa.
Pela primeira vez, não é?
Pela primeira vez, temos que ir tendo aqui cada vez ampliar os espaços e os parceiros. Também dar nota que temos aqui vários parceiros, a Galeria do Paço, no caso concreto da Universidade de Minho, o Palácio do Raio, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, ou seja, nós vamos trabalhando sempre com parceiros para chegar a todo o público, porque acabamos por o público que também destes espaços, visitar aqui o Braga em Risco. Temos também a Junta de Freguesia de São João de Soto, que se vai associar aqui com um livro das tradições de São João, que foi lançado também por uma ilustradora de Braga, e portanto, e a nossa Quinta Pedagógica também se vai associar. Vamos inaugurar a exposição na Quinta Pedagógica e será mais um espaço para que os nossos jovens, as nossas famílias,
exatamente,
possam de facto visitar
e acaba
o Braga em Risco.
Outro tipo de público que costuma estar na Quinta e que terá a oportunidade também de ver esta exposição. Mas falando aqui de nomes, dos principais destaques internacionais e não só, para a edição deste ano, quero-nos falar um bocadinho de quem estará por cá, de quem vem ao Braga em Risco este ano.
Sim, continuamos a ter grandes nomes da ilustração nacional, como não podia deixar de ser. Temos o caso da Ana Ventura, que ganhou o Prémio Nacional de Ilustração ano passado, com o livro Mudar, da Patológico, e temos também o André Letria, com o livro A Guerra. Só isso são dois nomes assim sonantes da ilustração nacional.
Muito
para
bom.
Além de todos os mais de 70 que vão estar nas coletivas, e onde se incluem também esses 17 trabalhos na Quinta Pedagógica, com o coletivo POS, que reverte para a Associação de Defesa dos Animais.
Muito
também
bem.
É mesmo os alunos do MIA, no seguimento da parceria que a doutora Ana estava a falar com o IPCA. E aqui no Palácio do Raio vamos ter duas coletivas, uma de cerâmica e uma dos alunos do mestrado de ilustração, sob a curadoria também da Marta Madureira, quem eu agradeço também sempre a colaboração desde o início, não só como diretora do mestrado de ilustração do IPCA, mas como uma grande ilustradora nacional que é. Sempre colaborou e sempre se disponibilizou a integrar o Braga em Risco, mas para além desses nomes fantásticos nacionais, tenho que salvar os dois internacionais que nos visitam este ano. No primeiro fim de semana teremos a Valéria do Campo, luso-argentina, uma curiosidade, com avós nascidos em Ponte Lima.
Muito bem.
Volta a Portugal com o lançamento do Tempo das Cerejas, ela que já tem um grande livro lançado aqui em Portugal, que é A Grande Fábrica de Palavras. Vai fazer um workshop na Lúcio Craveiro na segunda-feira, do dia 20 de manhã, e vai lançar o livro e fazer uma oficina para famílias. O encontro abre logo de uma forma retumbante, com o mercado da arte, com o lançamento do livro da Valéria, com a oficina dela, com o Paulo Galindos também, outro nome fantástico nacional. No segundo fim de semana temos o Gabriel Pacheco. O Gabriel é realmente uma sumidade da ilustração internacional. Não só é um dos maiores ilustradores de literatura infantil juvenil, como é o diretor artístico da maior escola de ilustração da Europa, que é uma escola em Veneza, a SARMED, Fundação Zavrel. Ele faz parte até da Assembleia da Fundação e vem visitar-nos. É mexicano, o Gabriel Pacheco, e vai falar de um livro e da exposição que vai ter, que é O Sonho do Theo, enquadrada no Sonho do Braga em Risco. E depois vai também ter o seu masterclass no dia 27, também de manhã, na Lúcio Craveiro.
Ou seja, este Braga em Risco, para além destas exposições, é uma oportunidade única deste contacto direto com estes artistas, que vão estar à conversa, que vão fazer workshops. É uma oportunidade única mesmo cá em Braga, não é todos os dias, não é? Que se pode ter contacto com estes artistas, não só ver o trabalho, mas o contacto mais direto com eles.
Esse é sempre um ponto alto.
É um ponto
Nós
alto,
vemos
não é?
Que as famílias, as crianças adoram estar em contacto com o artista, quer que faça a ilustração, quer muitas vezes o livro suporte. E isso é sempre um momento muito interessante, porque aquelas crianças, aqueles jovens não esquecem aquele momento em que puderam estar ali com o ilustrador e às vezes trabalhar com ele, e portanto é sempre um dos momentos altos, e que nós vemos que cada vez temos mais afluência a esses workshops, oficinas, devido a este contacto com o artista. Não deixamos as crianças sozinhas trabalharem ou orientadas com outra pessoa, mas elas trabalham diretamente com o artista. E é isto de colocar a nossa comunidade em contacto com os artistas. Isto é fundamental, não é? Para que possam depois desenvolver elas, terem ali
criar novos públicos também e novos artistas também.
Também se vão descobrindo alguns, vamos vendo logo nos workshops e nas oficinas que temos aqui muito talento.
Potencial,
na cidade.
Muito talento. Falar aqui também desta componente da inclusão e solidária, que penso também muito interessante, pensaram também aqui nas pessoas de baixa visão e cegas, com exposições especiais. Quais são estas exposições e onde estarão patentes?
Ora bem, nós temos sempre uma exposição em instalação, que no fundo é a instalação das escolas, em que as escolas participam e são realmente agentes ativos na construção da exposição. Todos os anos reunimos vários ilustradores profissionais. O ano passado, por exemplo, tivemos a Raquel Caiana e a Ana Biscaia a visitar as escolas, e depois resultou numa residência entre crianças primeiro ciclo e um público sénior dos lares e das residências. Foi um projeto também muito giro, de troca de cartas ilustradas.
Muito bem.
Este ano temos o Pomar dos Sonhos, que é já começou na apresentação pública do livro, com a ilustração de nuvens luminárias que vão estar nas paredes iluminadas, e no meio um pomar com os sonhos das crianças, resultado das oficinas que temos já feito desde a semana passada. E essas oficinas foram selecionadas de uma forma muito criteriosa, ou seja, nós decidimos incluir a unidade de surdos do agrupamento Dona Maria, depois o Carlos Giovanni também fez uma oficina com os cegos e visão reduzida do Massiminos. Depois também fomos à Casa de Saúde Bom Jesus, uma turma de secundário e outra do primeiro ciclo. Ou seja, estão reunidos ali sonhos de várias pessoas, de várias realidades.
Bem. E depois a componente, já há pouco falou, de solidária, a pensar nos animais, não é?
Sim.
Deste ano. Sim.
Quando envolvemos a nossa quinta pedagógica, falámos logo em animais, em natureza. E este ano, de facto, há esta componente solidária e que reverterá, portanto, também aqui
muito
para
bem.
Esta Associação de Defesa dos Animais.
Já fomos falando aqui da programação. São duas semanas. Já nos falou aqui de alguns momentos, mas que outros momentos merecem aqui destaque nesta emissão, para além dos que já falaram. É um evento muito pensado, pelo que eu já percebi, para as famílias, não é? Nesta abertura às famílias, aos mais novos, aos mais crescidos, eu diria que até é muito abrangente. Outro destaque que gostariam de fazer.
É
quase tudo imperdível, mas...
É tudo imperdível. Obviamente que os pontos altos, como não podia deixar de ser, são os dois fins de semana, de 18, 19 e o outro segundo fim de semana, porque depois à semana, embora haja visitas guiadas às exposições
muito
com
bem.
Contadores de histórias,
o que também é muito interessante.
O que é muito interessante, vamos ter a Rita Sineira a fazer visitas guiadas, vamos ter o Centro Artístico Nómada com a Senhora Risco e a Senhora Palavra. E alguns ilustradores também vão até ao mercado municipal, onde vão estar a interagir com as escolas participantes. Mas ao fim de semana temos, logo no dia 18, a oficina com o Paulo Galindro, lançamento do livro com a Valéria do Campo, temos a Ana Ventura, que vem cá e que vai mesmo interagir na sua exposição e no seu livro Mudar. Depois temos no domingo também a Natalina Coias, temos a inauguração na Quinta Pedagógica, e por isso não podemos deixar de convidar as famílias a não perderem, sobretudo também o Mercado Riscado, que é já um ex-libris do encontro. Durante a tarde de sábado, das 15 às 18, vamos ter os ditos ilustradores convidados para a edição a vender o seu talento e sua arte. E no Largo vamos ter os retratos feios e arriscados com três ilustradores que são tem uma vertente mais de banda desenhada e de novela gráfica, que é a Filipa Beleza, o Ricardo Ladeira e a Raquel Sem Interesse, mas que terá muito interesse.
Muito interesse. Muito bem, portanto, são tudo momentos imperdíveis, não é?
Sim, sim.
Mas como dizia, esta aproximação aos públicos que nós fazemos através do Braga em Risco, não é? E que é um programa de mediação cultural, e de facto tem aqui também como foco as famílias, porque nós temos que chegar, às vezes para conseguirmos também chegar às crianças, aos mais jovens, também temos que chegar aos pais e às vezes aos avós. E portanto este é um programa, e nós temos vários programas destinados às nossas famílias, e portanto também esta aposta nos fins de semana para ter aqui um leque maior de atividades para que possam participar ativamente nestas diferentes oficinas, workshops, apresentações de livros, não é? O mercado arriscado, o cinema que vamos ter, as visitas guiadas, portanto, há aqui para todos os gostos, portanto, nós temos que chegar a todos e, portanto, daí termos aqui uma programação diversificada.
Sim. A ilustração ganha diversas formas, por exemplo, estou-me a lembrar da oficina que vai haver de cerâmica, da construção de pins em cerâmica, com as ilustrações do Braga em Risco. Temos também o jogo do Braga 25, Capital da Cultura, uma viagem no tempo. Temos o Carlos Giovanni, que criou máquinas de desenhar, o chapéu telepático, que desenha à distância e outras coisas assim mirabolantes. E é impossível uma criança não ficar fascinada por tudo o que vai acontecer
ali. Este mundo.
E este programa da viagem para 25 já tivemos na Noite Branca, agora temos novamente no Braga em Risco, porque queremos de facto que as pessoas comecem a fazer uma viagem para 2025, que Braga será a capital nacional da cultura, e portanto queremos desde já convidar, envolver a comunidade para que se sinta a fazer esta viagem até 2025.
Muito bem. E este é um bom ponto de partida. Mas também aqui uma questão que gostaria de vos fazer, são 7 edições, não são 8 porque tivemos ali um ano que não foi possível, para onde é que poderá caminhar o evento? Continuar a crescer, continuar a consolidar, a abrir horizontes para novos públicos?
Sim, o evento tem, nós chegamos aqui de uma caminhada, tudo isto é um processo de aprendizagem, de erro, tentativa, houve coisas que resultaram, outras não. Obviamente que nós proporcionamos, e neste caso o município proporciona, o que de melhor fica. Porque há coisas que não resultaram numa edição e nós partimos para outras, há outras que resultaram, mas ainda melhoramos. Tudo isto que nós vemos aqui ao longo deste processo, por exemplo, posso dizer que já experimentamos residências, o Braga em Risco já serviu de laboratório com estas oficinas nas escolas. Já lançamos muitos artistas que fizeram as primeiras oficinas e hoje já voltam com renome. E tudo isso também para o próprio encontro é uma aprendizagem, tem que digerir também esse sucesso e fracasso de forma positiva sempre.
E por da melhoria isso, contínua.
Da melhoria contínua.
Nós fazemos sempre com o Pedro, depois também aqui, uma avaliação. A cada edição fazemos sempre uma avaliação e, como é evidente, nós temos sempre aqui em conta o impacto que as atividades tiveram na nossa comunidade, porque é para a nossa comunidade que trabalhamos. E depois vamos aqui decidindo aquilo que vamos continuar, as apostas que vamos fazendo e depois resulta este programa. Eu diria que o Braga em Risco ainda terá, de certo, aqui muitos desafios para enfrentar, mas que será um programa para continuar devido ao sucesso que tem nas últimas edições, mas sempre com novos projetos, com novas dinâmicas, porque é isso também que caracteriza aqui este programa e em geral os programas que o município vai desenvolvendo, porque há sempre uma avaliação do impacto da atividade. Não
sim,
é, Pedro?
Sim, o Braga em Risco é um... Não, como sendo um evento criativo, não é? Um evento artístico, como qualquer evento artístico, tem que estar constantemente a reinventar.
Exatamente.
E a surpreender, e sempre com a qualidade, porque nós todos sabemos, não é, deste encontro, tudo na vida, que às vezes vamos construindo e às vezes um fracasso desmorona o resto. E por isso este trabalho tem sido sempre monitorizado, no final fazemos um balanço, o que é que resultou, a afluência.
Com muito diálogo com todos os parceiros, como
abertura,
é natural.
Claro, claro.
E portanto é um projeto para continuar e que vai muito de encontro, de facto, à Braga, capital da cultura em 2025. Portuguesa, não é? Capital da cultura.
Capital
portuguesa. Muito bem. Eu agradeço a vossa presença e, de facto, fazemos votos que esta edição seja mais um sucesso e fica aqui o convite ao nosso auditório, então, para... Vamos relembrar os espaços onde vão acontecer as exposições, só para o público ficar com isto na ideia.
Portanto, a Galeria do Passo, o Palácio do Raio, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a Quinta Pedagógica, a Livraria Centésima Página e a Junta de Freguesia de São João de Souto. Mas portanto, também poderão circular pelas nossas ruas, porque os nossos ilustradores também já estão a fazer algum trabalho nas ruas e que pode ser visitado por todas as pessoas durante esta semana e nas próximas, que vai estar aqui nas nossas montras da cidade.
Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença e votos de muito sucesso e até breve. Obrigadíssima.
Obrigada. Obrigada. Bom dia.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Associada a esta temática dos livros, da criatividade e do talento da nossa cidade, foi apresentado no passado dia 8 de novembro, no Inatel de Braga, o segundo livro de Andel de Oliveira, Contos que me Contaram, que reúne 24 histórias surpreendentes. Neste, que é o seu segundo livro, o autor leva o leitor a conhecer diferentes histórias numa viagem por diversos países, onde cada final promete surpreender pelo inesperado. A obra reúne num total de 24 contos, contos esses que abordam os mais variados assuntos e que percorrem diferentes países do mundo, inclusive Portugal, nomeadamente os Açores. Contos que me Contaram é precisamente uma compilação de histórias que o escritor foi ouvindo ao longo da sua vida, particularmente na sua juventude. Para nos falar desta mais recente obra, comigo já se encontra, aqui disponível ao telefone, o Sr. Dr. Andel de Oliveira. Para nos falar então deste momento, do momento da apresentação deste livro, que aconteceu no passado dia 8 de novembro no Inatel, em Braga. Bom dia, Dr. Andel, muito obrigada pela participação na emissão deste domingo, para nos falar então desta segunda obra. Esta segunda obra, que sabemos que a primeira foi Os Contos Despretensiosos. Antes de mais, perceber, tendo o Dr. Andel uma carreira tão extensa e sempre bastante ocupado, como é que surgiu o gosto pela escrita? Porque sabemos que é mais recente, mas acredito que este gosto pela escrita já seja mais antigo.
Eu já escrevi há muitos anos, só que livros é que foi mais recentemente.
Muito
porque
bem.
Porque eu sou considerado um contador de histórias e vários amigos e até críticos literários me falaram várias vezes na ideia de escrever um livro, já que sabia tantas coisas e tantas histórias.
Tinha já uma longa experiência, não é?
Terras do mundo para onde andei. Mas já escrevia muito nos jornais, basta lhe dizer que só no Jornal Atlântico Expresso, que é de Açores, as crónicas que eu vou enviar,
sim.
1104.
Portanto, já tenho aqui uma longa experiência.
E é sempre uma página inteira.
É verdade.
Em que falo de escritores, de artistas, de concertos, exposições, enfim, das mais diversas histórias. E depois preencho o resto do... É claro que tenho que lutar sempre com a falta de espaço, tá? Exprimo aquilo mais que posso e depois faço sempre uma segunda parte, que eu sei, por exemplo, que os açorianos gostam muito, que eu trabalhei lá 10 anos e meio.
Sim.
Não só as efemérides que entretanto me chegam ao conhecimento e que eu acho que devem ser divulgadas, mas também aquilo que eu costumo chamar casos de polícia e não só. Porque sei que eles gostam imenso de ouvir falar destas histórias de raptos, de assaltos, de violações, mas também muitas histórias de amor de animais, salvamento de cães, salvamento
muito
de cavalos.
E vai apresentando sempre estes relatos,
coisas,
não é?
Perdidas.
Muito
enfim,
bem.
É uma crónica que se mantém em geral. Gosta muito de receber as minhas comunicações. Todos os domingos mando uma comunicação com 6 folhas de computador e portanto fico satisfeito com a recepção que
vai tendo, não é? Muito
em relação
bem.
A estas crónicas.
Muito bem.
Mas eu tenho escrito muito mais coisas, não é?
E surgiu então esta oportunidade.
De pessoas famosas, conhecidas, que morrem.
E vai relatando
muitos
um bocadinho.
Muitos assuntos diferentes. Eu escrevi também sobre contos da guerra. Eu estive no ultramar, na guerra do ultramar, na Guiné, 1768. Também escrevi contos sobre isso. Aliás, neste meu livro há um conto que é chamado Maldito Beijo, que é o conto que encerra o livro.
Sim.
E é uma história de uma guineense aqui em Braga, que eu ocasionalmente conheci, e depois há uma historiazinha romanceada sobre isso.
Muito bem. Portanto, este segundo livro, que de facto, Contos que me contaram, realmente foi também um desafio de muitas pessoas, suas amigas que leram o seu primeiro livro, e também até de um crítico literário que o desafiou a escrever um novo livro. E, portanto,
exatamente,
este livro são vários contos, são cerca de 24 contos.
São 24 contos.
24 contos, que retratam muitas das suas histórias que também já ouviu, que já lhe contaram a si, e que resolveu algumas delas romanceá-las e transcrevê-las para livro. É mesmo
pois,
assim, não é?
É, exatamente. Eu tenho, sou considerado ser uma pessoa que tenho boa memória. E, portanto, ao escrever agora este livro sobre o título Contos que me contaram, fui buscar à minha memória, à minha gaveta de memórias,
sim,
uma série de contos que tinha ouvido nas mais diversos sítios e nas mais diversas terras, nas mais diversas pessoas. Claro que não consegui reproduzir integralmente aquilo que elas disseram, não é? Mas fiquei com a ideia. E sobre isso fiz, sobre cada uma das histórias que me contaram, fiz um pequeno conto.
Muito
com exceção
bom.
Dos últimos quatro, que são,
sim,
produtos já da minha imaginação, embora tenha lá uma história contada pela minha avó.
Sim.
Já são mais produtos da imaginação do que praticamente ouvir outras pessoas dizer. Embora conste nesses contos que as pessoas me contaram aquelas histórias, não é?
Muito
mas
bem.
Essas são mais fruto da minha imaginação do que realmente ter ouvido outras pessoas, embora esteja relacionado com a minha vida passada em muitos lugares, em muitas terras.
Teve aqui também uma vida profissional que o levou a lugares muito diferentes, não é? E que também enriqueceu,
sim, sim,
aqui a sua memória e os seus contos.
Eu sou no Ministério do Trabalho, que era técnico superior principal do Ministério do Trabalho. Trabalhei em Porto Alegre, na Covilhã, Castelo Branco, Ponta Delgada, depois Braga. Mas também fui nomeado, quando cheguei a Braga em 1986, fui nomeado delegado do Inatel de Braga.
Exatamente,
cargo
sim,
que exerci durante 24 anos.
É verdade.
Não só em Braga, propriamente dito, mas também contando os tempos de Porto Alegre, da Covilhã, Castelo Branco, de Ponta Delgada, de Lisboa, Viana do Castelo, Bragança e Braga.
Portanto, o seu doutor chegou a Braga...
Muitas voltas, muitas voltas. Delas eu procurei...
procurou enriquecer a sua memória, não é?
Da memória.
Muito bem. Já só por uma curiosidade, portanto, o doutor Andel chega em 1986 a Braga, não é?
Sim, sim.
Mas é originário de que zona do país?
Bem, na minha biografia escreveram que eu era natural de Telens, Vila Nova de Famalicão.
Ah, muito
mas,
bem. Então
para, dizer
é
a verdade, para dizer a verdade, eu por uma questão, o meu pai era inspetor da Inspeção de Trabalho, agente da Inspeção de Trabalho. E,
sim.
E, portanto, quando chegou aqui, a primeira Braga, depois Guimarães, e depois Telens, Vila Nova de Famalicão, onde havia um sindicato, havia ainda o Sindicato da Indústria Têxtil.
Sim.
Do sítio de Braga, que na altura era mais importante que a SERC em Guimarães. O meu pai teve um certo receio porque encontrou um meio muito, muito fechado, sem praticamente profissionais de saúde. As parteiras eram mulheres curiosas, não tinham qualquer curso. E o meu pai teve um certo receio que pudesse surgir qualquer complicação no parto e então...
Sim.
Levou a minha mãe a Lisboa, à maternidade de Alfredo da Costa, onde eu nasci.
Ah, muito bem.
E voltamos outra vez para cá.
E voltaram aqui para a região.
Voltaram para
muito
cá.
Bem.
Eu com 10 anos de idade estava aqui em Braga.
Muito
ali
bem.
A morar perto da Sé. E o mesmo aconteceu com a minha irmã, que nasceu 2 anos depois. Ainda o meu pai também, com os mesmos 6, levou a Lisboa para nascer.
Na maternidade e depois
mas
vieram para cá.
Mas eu considero-me de alma e coração... um homem de Famalicão da freguesia de Telens. É importante
a freguesia
de Telens, como já
bem.
Foi mais importante que é hoje, porque foi um grande centro da indústria têxtil.
Verdade,
mas,
sim.
Onde tenho muitos amigos e onde
mas,
tenho
facto,
familiares.
Mas, é também uma
irmãos,
personalidade,
sobrinhos.
O seu doutor é uma personalidade de Braga, que muitos de nós conhecem, muito também ligado aqui ao Inatel, que esteve lá durante longos anos e penso que muitos bracarenses o reconhecem daí.
Inatel.
Exatamente. Doutor, falando aqui deste momento da apresentação do livro... deste seu segundo livro, que decorreu, de facto, na passada semana no Inatel. Foi também um momento, numa tarde de muita chuva, de grande temporal em Braga, mas que conseguiu reunir ali algumas dezenas de pessoas.
Sim, senhor, e foi também um momento. Estavam mais de 70 pessoas e recebi muitos telefonemas, muitos vários. O problema de pessoas que estavam presas no trânsito, que não conseguiam que os carros passassem.
É verdade, táxi, estava mesmo uma tarde terrível.
Só iam poder aparecer no fim e alguns nem chegaram a aparecer.
Este momento contou aqui com a participação da Adriana Henriques, também uma artista conhecida em Braga.
Adriana Henriques é uma artista plástica famosa, que já merecia que a cidade de Braga tivesse prestado uma homenagem. É também uma curadora.
Sim,
é assistente convidada da Escola de Medicina da Universidade de Minho. É uma grande promotora de atividades culturais.
Sem dúvida, sim, sim.
E fez uma apresentação em que não se limitou a falar. Fez uma representação teatral.
É verdade, sim, sim.
Baseada num dos contos que ela leu no meu livro, que é A Melhor Cama, que é uma história de um gatinho passado na noite de Natal. Baseada nessa história, ela fez uma representação teatral interessantíssima, saiu da secretária, foi para o meio do público, enfim.
É verdade.
Fez as pessoas ficaram presas porque pensavam que estavam a ver uma peça teatral.
Muito bem, e marcou aqui este momento.
Além disso, ela leu também o prefácio, que era da autoria dela, que está muito bem escrito, está muito, muito interessante. E depois disso, é claro que eu fiz a apresentação dela e do Henrique Miguel, que andou na, o doutor Henrique
sim,
Miguel,
sim.
Que leu a crítica que foi feita ao livro e que já consta da contracapa do livro.
Exatamente.
Leu também muito bem, de uma forma clara, discernida, audível. Foi uma intervenção interessante e teceu algumas considerações sobre a obra. Foi uma intervenção interessante.
Muito bem.
Finalmente, falei, eu aliás não gosto muito, embora na minha vida tenha apanhado muitos casos em que os oradores prolongaram no tempo, indiferentes à reação do público, eu gosto de fazer estas coisas relativamente rápidas. E então, para terminar, em vez de fazer o discurso habitual, decidi substituir o discurso por uma história.
E eu ia pedir para contar essa história também, para em jeito de encerrar a sua participação, dizer também, e só para finalizar, antes de ouvirmos esta história que eu achei muito, muito curiosa, vai-nos já contar a história, mas dizer também que este é um livro de autor, portanto, quem quiser encontrar o seu livro, onde é que poderá encontrar o seu livro, doutor?
A minha avó conta essa história, foi com ela que eu aprendi essa história.
Muito bem. Eu perguntava-lhe para os nossos ouvintes que poderão ficar curiosos de encontrar o seu livro. Sabemos que é uma edição de autor, mas poderão encontrá-lo eventualmente na biblioteca de Braga?
Não, pois já a biblioteca vou oferecer os exemplares.
Muito bem.
A doutora Aital estava ocupada, não pode estar na apresentação, mas eu tenho aqui dois exemplares.
Poderão depois encontrá-lo lá, não é?
A doutora Aital para a biblioteca. Aliás, fez com o livro anterior. Qualquer outro interessado, pois tem que entrar. Eu não ponho o livro à venda, eu não vendo livros.
Sabemos disso, sim, sim.
Não tenho coragem para cobrar o que é que seja dos meus trabalhos. Sempre
muito
trabalhei
bem.
Desde, portanto, com o vencimento de funcionário público. Nem por isso mesmo motivo, nem fui para a advocacia, porque não tinha coragem de estar a vender conselhos e depois cobrar às pessoas dinheiro para dos meus conhecimentos. E com os livros também não vendo, ofereço aos
muito
amigos,
bem,
aos conhecidos, às pessoas interessadas.
Muito
portanto,
bem.
Se alguma pessoa estiver interessada,
é contrário, é entrar em contacto.
Pode vir ter comigo. Até lhe conto um caso engraçado. No primeiro livro, Contos Despretensiosos, portanto, os livros foram distribuídos por vários sítios, por várias pessoas, inclusive vou sempre aos Açores fazer a apresentação do livro, dada a minha ligação com os Açores.
Sim, sim.
E também levei muitos exemplares para os Açores, também lá ficaram. Mas era que eu fiquei só com um livro, que era para a recordação de um livro, não é? Um livro. Mas aparece-me aqui um professor de farsa que vinha comprar um livro. E eu não tive coragem de dizer ao homem que não tinha mais livros nenhum. Olha, leva o meu livro. Dou-me muito bem com a senhora, levo o meu livro. E agora, quando preciso de recordar alguma coisa do livro ou gostar de dizer alguma coisa que está escrita no livro, peço o livro que ofereci à minha filha e vou lendo.
E resolve assim. Muito bem. Doutor André, foi um prazer realmente contar consigo. Convidá-lo então a partilhar connosco aquela história com quem encerrou também este momento de apresentação pública do seu segundo livro. Pode então partilhar connosco, doutor?
Sim, senhora, terei todo gosto.
Muito bem.
Olha, o primeiro imperador romano cristão foi Constantino Magno. Era cristão, mas não obrigou os romanos a seguirem a religião romana como faziam a religião cristã, como faziam os anteriores imperadores. Nessa altura, os cristãos passaram a ter liberdade de culto. Mas até então, eram perseguidos, presos, torturados e assassinados das formas mais brutais, desde as fotos humanas até o lançamento às feras famintas. Esses espetáculos decorriam no Coliseu de Roma, e um dia em que havia uma dessas festas, a arena já estava cheia de cristãos, homens, mulheres e crianças. Os leões tinham estado num jejum obrigatório de 4 dias para estarem cheios de apetite, e quando o imperador deu sinal para começar o espetáculo, soltaram os leões que se atiraram às pobres e indefesas pessoas, despedaçando-as e comendo parte delas. Mas, a certa altura, as pessoas começaram a reparar que havia um indivíduo, havia um cristão, que, quando chegava um leão perto dele para o comer, ele agarrava-lhe ao pescoço e dizia-lhe qualquer coisa ao ouvido. E o leão fugia a 7 pés, espavorido. Uhum. Isso aconteceu com um leão, aconteceu com o segundo leão, aconteceu com o terceiro leão. E a multidão começou a ficar admirada com o que se passava e achou que aquele cristão merecia lhe salvassem a vida. E ergueram um lugar na vertical, que era o sinal para o imperador aceitar a libertação daquele homem. O imperador aceitou, mas ordenou aos guardas que trouxessem aquele homem à sua presença.
Sim.
E os guardas assim fizeram. O homem lá foi, chegou lá à tribuna em que estava o governador, e o governador disse, olá, o que é que tu dizes aos leões que eles fugiam os favoritos? Senhor, eu só dizia, lembrai-vos que depois da cubuzaina vêm os discursos. E eles, para não ouvir os discursos, fugiam.
Muito bem, muito bem. Realmente é muito engraçada esta história que o Dr. Andel contou na apresentação do livro e que nós agora partilhamos com os nossos ouvintes. Dr. Andel, eu agradeço a sua participação na nossa emissão. Votos de,
foi um prazer muito grande,
de muitas felicidades.
Estou para alguma coisa que precisa,
muito
bem,
e até breve, Dr. Andel. Muito obrigada.
Até sempre.
Obrigada. E é então com este conto do Dr. Andel que partilhamos com os nossos ouvintes que encerramos então a emissão deste domingo. Já sabe, nós estamos de regresso no domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma ótima semana.
A nossa terra. Desde 1994.